Ora viva! Bem-vindos ao Glitch Gamecast. Agora até me engasguei. Deve ter sido a presença do convidado de hoje, pá, até me intimida. Bem-vindos ao episódio número 167 do Glitch Gamecast. Cá estamos para mais uma semana. Esta semana não vamos ter assim grandes temas, nem grandes notícias, nem grandes coisas. Vamos só falar, que é basicamente aquilo que fazemos todas as semanas, mas temos sempre a desculpa das notícias e do que se anda a passar da indústria dos videojogos. Eu sou o Gonçalo. Como sempre, tenho aqui o Rodrigo. Olá, Rodrigo. Tudo fixe? Estás bem?
Olá, viva. Boa noite. Tudo bem?
Tens aí uma coisa para mostrar hoje, mas entretanto, mais tarde, vou pedir outra vez que faças aquilo que fizeste há pouco em off, ok?
Está bem. Ok.
Diogo. Olá. Já não nos víamos há duas semanas, para aí.
Há duas semanas. Não é como sempre, mas é como às vezes.
Não é como sempre, mas é como às vezes. Olha, exatamente, vou começar a dizer isso. Como sempre, tenho aqui o Rodrigo e como às vezes, tenho aqui o Diogo, ok?
Exatamente. Pá. Mudar aqui um bocadinho, mudar um bocadinho a introdução sempre.
E é isso, mais nada. E por acaso temos aqui o Pedro Tossas esta semana. Olá, Pedro, estás fixe?
Olá, olá, Gonçalo, olá, Diogo, olá, Rodrigo. E essa aí eu gosto de ter, como se a gente há dois dias atrás não tivéssemos estado a jogar juntos. Mas
nada, pronto, nada, e como tipo, pá, como é que está? Já não te vejo há tanto tempo, pá, foi só para aí ontem.
Não, é essa que é lá, estou aqui com o Pedro Tochas, a gente fala, há alturas que falamos todos os dias.
Exatamente. A gente tem que manter aqui as aparências, as falsas aparências. É pá, não te, é uma presença brutal. Pá, é algo imponente, é uma situação mesmo espetacular, tal como todos os dias. Como é todos os dias, não é? Pronto.
Mas vocês veem-se todos os dias ou ouvem-se
todos os dias? A gente ouve-se todos os dias.
Ah, então já não vias o que estás há algum tempo, está correto.
A ver a personagem.
Foi a personagem, como estamos a jogar.
Exatamente, vamos a personagem. A ver já foi há alguns meses, na última vez, Parque das Nações...
Oi, fizemos um
chimarrão.
Encontro de...
Chimarrão.
Foi um encontro do pessoal do Destiny. Foi para dizer adeus.
Acho que foi. Para ti foi.
Para mim jogar outras coisas, mas eu já não jogo Destiny 2.
Para ti foi. Então, hoje não temos mesmo assim nada de extraordinário para dizer sobre o que anda lá fora, vamos falar do que há cá dentro. Portanto, vamos começar pelo nosso convidado, ok, de hoje. E vamos passar já para o que é que a gente tem andado a jogar. No caso do... Eu sei o que é que ele anda a jogar.
E há outras coisas, se calhar... Pois sabes, se calhar sabes.
Não, tu depois vais-te desbocar todo. Vais-te desbocar daquilo que tens de desbocar, ok? Portanto, quais são os jogos que te andam a despertar o interesse?
Olha, eu andei a jogar... Sabes, olha, uma das coisas que eu gosto é ter o Game Pass. Porque o Game Pass...
Temos código? Temos código?
Não tem código para dar, pá.
Não há tipo desconto? Não. Ah, graças.
Não, tenho
é que é, então, de certeza que vão saber, ah, quando eu passar ao Diogo, vai haver código, de certeza.
Eu vou-te explicar porque que gosto. É que tá, permite-me experimentar jogos que eu se calhar nunca ia experimentar de outra maneira. E andei a jogar... andei a jogar o Lightyear Frontier, que é um simulador de farming, até... Opa, o jogo está um bocado repetitivo e está em Early Access, mas é daqueles joguitos que eu... Deixa cá ver quanto tempo é que eu joguei isto, por acaso? Sabes, aqueles joguitos que um gajo diz, é pá, que jogo parvo.
Se calhar é melhor não saberes, se calhar.
E de repente tenho 25 horas de jogo.
Assim só naquela, não é?
É, 25 horas só dá uma hora atrás.
É, não, olha, andei a jogar, é um jogo que é engraçado, mas aquilo é uma mistura de farming com mechs e é engraçado. É daqueles jogos que tu não pensas muito. Porque eu andei numa vibe, andei a jogar esse, andei a jogar o Nightingale, andei a jogar Palworld também.
Conseguiste ver o apelo todo do Palworld?
Eu achei o jogo engraçadíssimo, mas eu como sou obsessivo a colecionar coisas, olha, acho que se nota. não sei se vocês viram, Pokémons, depois metias numa minigun, matavas os Pokémons.
Que é um Morito 2 daquilo, não era bem a minha cena, mas... Yeah. Consigo perceber o apelo da coisa, mas também...
Depois é construíres a base, estás a ver, estás a... a fazer. Joguei esse, joguei o Nightingale também, andei a jogar Nightingale.
Pá, esse é que eu não sei assim nada dele, por acaso, esse jogo passou-me completamente ao lado.
Bom, o Nightingale é, opa, é um survival. Tens ali, tens que andar a cortar árvores, a fazer a base. E a vantagem deste é que depois ias para uns mundos. Vantagem e desvantagem. Porque tu ias para uns mundos que depois podias convidar. Moral da história, cada vez que ias para outros mundos, tinhas que fazer um load. Então perdia a imersão toda, porque estavas ali todo. De repente estavas ali 2 minutos, que aquilo estava tudo flipado, porque agora os jogos está na moda, lanças os jogos e depois não tens vagas para toda a gente que quer jogar o jogo.
Sim,
não é?
Nossos servidores. Yeah. Isso aconteceu com o Helldivers.
Está a acontecer com todos, mano. É uns atrás dos outros, pá. É raro o jogo. E depois é do género. Qual é que foi um jogo? Pá, foi um jogo qualquer que tu compravas o Early Access por. Acho que era o Lost Ark. Lost Ark, acho que eu. Compravas o Early Access por. O jogo era de graça, mas desses 9€. Então tive uma série de amigos que disseram: pá, vamos dar 9€ para começar a jogar mais cedo, está menos gente. Eu já tinha 9 horas de jogo e ainda não tinha entrado no jogo. Estava só no loading screen a dizer à procura de servidor. E andava já para devolver. Isso é, tá, é uma
isso
coisa
é
que está
a acontecer.
Mas o Nightingale não está em early access também? Tinha essa ideia?
Tá.
Ah, não está? Ok. Tá.
É assim, se tu gostares deste tipo de jogos, um dos meus jogos favoritos é o Valheim. Adoro aquele jogo.
Isso aí, meu amigo. Meu amigo, aquele Discord que há uns meses atrás, há um ano se calhar, que até não havia, era streamar para o canal. Olha agora estou, como é que era? Era a cena.
A fábrica de porcos.
Tinha uma fábrica de porcos, pois era, a fábrica de porcos. Meu. Aquela fábrica de porcos. E depois vinham os lobos, e eram os lobos.
Era. Não, e outro jogo que eu jogo também muito, que eu às vezes chego à conclusão que só jogo, é o Satisfactory, que nesse então é levar a fábrica ao extremo.
Ainda joga, ainda estás a jogar? Ainda vais lá a picar o
jogo? Estive a jogar, agora estou à espera porque eles também estão em Early Access e eles anunciaram que vai sair este ano. Então parei para depois, quando sair o jogo, fazer uma run completa. Desde
O que é que te atrai nesse tipo de jogos? Tu vais muito para a cena dos survivals, da cena de...
Primeiro, há uma coisa que agora me irrita às vezes, é quando há certos jogos, tens quase de tirar um curso para perceber o raio do jogo. Tens que entender, pessoal. Estás a jogar e o pessoal, olha, tu vais ter que ler isto, vais ter que ver estes 14 vídeos, ver este gajo que faz uma análise profunda ali de coisas e me diz, pô, mano, eu só quero matar uns gajos, mano. Tenho que andar ali porque tu, o meta, estás a ver, porque tu com esta arma, depois com aquela armadura, e se estiveres em cima do penhasco e deres 3 saltos, consegues matar o. Pô, mano, eu só quero estar ali a disparar e a matar. Muitos destes jogos, a mecânica é a mesma e às vezes, quando tu queres descontrair e não queres pensar muito, estás lá a fazer a tua basezinha. Um bocadinho, acho que é um bocadinho do appeal do Minecraft, estás ali a construir a tua base, aquilo tens uns inimigos. E estes jogos, para mim, têm isso. É como o Subnautica, o Raft, eu jogo isso tudo, o Grounded.
Grounded. Eu apanhei-te a jogar aí há uns tempos o Grounded.
Sim,
curtiste a premissa da coisa?
O jogo está muito. Ainda por cima, nós que somos velhos, lembramos todos do Querido Encolher os Miúdos.
Exatamente.
Aquilo é estar a jogar o Querido Encolher os Miúdos. E a editora Obsidian faz. Eles estão. Os jogos deles são muito apolidos. O jogo está muito, graficamente e tudo, está mesmo muito, muito, muito giro. E gosto. E depois gosto com o pessoal de jogar jogos de tiros. Também andei a jogar o Dragon Dogma. Claro que comprei então. Comprei o jogo antes de saber. Como toda a gente, de repente estou a jogar e digo, okay, daquela cena. Eu acho que não me afeta, não afeta muito. O que me estava a irritar, e acho que estava a irritar até um amigo meu, estava-me a dizer, estou a jogar o jogo sempre todo estressado, tenho medo de me enganar, porque eles só tinham um save, não sei se sabias a história, só tinhas
um
save.
Um slot para save.
Um slot para save, e depois o resto tens de pagar, não é? É tipo DLC.
Não, mas nem podias começar. Tu tinhas mecânicas de jogo. Havia lá uma mecânica que apanhas uma praga e morrem os NPCs todos numa cidade.
Ok.
De repente não tens NPCs na cidade. Está ali tudo morto. Ou seja, ficas com o jogo todo encravado e depois dizes, deixa começar. Não podias começar. E eles agora fizeram uma patch e já dá para começar. O jogo está giro. Está... E só descobri uma coisa em relação a mim, a certas coisas de jogos, quando começas a ter que ler muito, começa-me a fazer confusão.
Aliás, eu sei que tu tiveste tipo uma epifania no Helldivers, não é? Porque tu começaste compraste o jogo, né? Viste que estava tudo aqui a jogar, tudo a dizer bem, tudo, pá, isto é brutal. Mas depois tu compraste, mas depois passaste se calhar uma boa parte do tempo a jogar sozinho, sozinho entre aspas.
Andava a fazer o tutorial e meti-me lá só numa coisa a solo e estava-me o pessoal a dizer, não podes fazer isso, vai fazer aquilo.
Exato. E depois descobriste, se calhar jogando mesmo com amigos era muito melhor.
O Helldivers não tem nada a ver, estás ali na missão. E eu gosto muito destes shooters de PvE, eu gosto mais de PvE cooperativos do que PvP. PvP. PvP, sabes que eu defino-me como um professional casual player. Eu gosto de jogar, mas gosto de jogar a curtir, estás a perceber? E como às vezes acho graça àquela pessoa, estás a jogar mal. Estou a jogar mal porquê? Ainda por cima, quando é um single player, estás a jogar mal. Estou a jogar como me apetece. Se me apetece estar ali, mesmo o World of Warcraft, eu era capaz de passar meses só a apanhar plantas, porque me apetecia. Ou então fazer as pet battles todas, ou... Mas estes jogos estão... o jogo está engraçado, estive ali a descobrir algumas mecânicas, mas saíram muitos jogos bons que eu quero jogar agora. Sei, o Helldivers, um que eu ainda está na minha lista, que ainda não nem o comprei, porque não tenho tempo, que é o Horizon, parece que está muito fixe. Porque há uma coisa, eu só jogo PC.
Forbidden West.
Pois só joga PC. Ficou todo contente agora.
Não, eu já sei que ele só joga PC, que não é novidade nenhuma para mim. Não é nada.
As consolas. Tenho um controlador, para algum jogo ou outro, preciso do controller, claro.
Ah, ok. Até diz-me lá uma coisa, por acaso eu nunca te cheguei a perguntar, ou foi sempre uma coisa leviana nas nossas conversas. O jogo na consola não te atrai? São os jogos que estão nas consolas que nem todos te atraem, ou é o ecossistema? Ou sempre foste mais virado para o Master Race e acabou-se?
Adoro o rato e keyboard, já estou tão habituado. Muitos dos jogos que eu gostava não havia nas consolas. Por exemplo, eu adorava World of Warcraft, não havia nas consolas, não era? Tu jogavas PC e esse jogo tinha o problema de durante muitos anos eu quase só jogava aquilo, que aquele jogo consome-te o tempo todo, tu consegues estar ali a jogar. E depois, muitos dos jogos indies e tudo, tens muito mais no PC, estes joguitos de Early Access, a perceber?
É verdade. Tudo o que estás a dizer é verdade.
E depois, outra coisa, eu já estou naquela de gamer, já estou tão habituado a jogar com dois ecrãs, estar a jogar num ecrã, estar a ver outra coisa no outro, que até se estou só a olhar para um ecrã, já tenho ecrãs a menos.
Já tens ecrãs a menos, não é? Certo.
E não te atrai uma consola portátil de PC gaming? Tipo o Steam Deck, ou a Asus, ROG Ally, uma dessas?
Eu tenho para viajar, eu utilizo até nos aviões e tudo, utilizo o iPad. Jogar aqueles joguitos, jogos de iPad. Okay. Agora, o que é que acontece? Eu viajo muito, mas eu já jogo tanto cá em Portugal. Eu não, há pessoal que ainda estava a dizer, e tal, agora posso estar a streamar. Então, mas podia jogar o jogo. Eu vou estar em Londres um tempo, vou estar agora na Nova Zelândia. Eu não vou para a Nova Zelândia para estar a jogar computador, pá. A viagem é tão cara, é tudo tão caro. É melhor aproveitar a Nova Zelândia, porque...
Pois, é melhor aproveitar, não é? As aranhas venenosas e os...
Não, isso é na Austrália,
Nova Zelândia então não tem lá, está tão perto e não há...
Nova Zelândia não mata nada.
Não mata nada. Eles não passam, os bichos da Austrália não passam para o outro lado.
Não nos envergonhes à frente.
Então, porquê?
Não, curiosamente...
Então, estás a confundir a Austrália com a Nova Zelândia?
Não estou a confundir, meu.
Porque ela é mais longe do que parece, não é?
Se calhar é mais longe do que parece. Pronto, está bem.
A Nova Zelândia, já que podemos falar tudo, a Nova Zelândia, eu tive a oportunidade de ir ao sítio, já estive na Nova Zelândia, umas 8 vezes, porque faço espetáculos de rua e vou para lá. E digo, é um país espetacular porque muda muito. Andas, tu consegues estar numa montanha com neve permanente, andas 2 horas, estás numa praia tropical. A Austrália é fixe, mas é tudo muito longe, mano. É, tu passas horas. Eu lembro-me de estar a fazer uma viagem com a Raquel, minha mulher, estávamos a fazer lá uma road trip. Nós entrámos numa quinta, saímos da quinta 3 horas depois, mano. Havia uma estrada que passava na Quinta. Estamos na Quinta, estamos. Sempre ali na linha reta, 3 horas. Agora que saímos da Quinta, e acho que nem deve ser das maiores, estás a ver? É lá uma Quinta deles.
Uma Quinta. Tem o seu próprio sistema de saúde, a sua própria.
Eu tive uma PSP. Lembras-te da PSP?
Ok.
Sim, sim.
Mas eu cheguei à conclusão que. Eu também já cheguei a ter uma PlayStation, depois ofereci ao meu. Epá, é assim. E eu gosto de estar aqui a jogar, os jogos que eu gosto são todos aqui e estar aqui. Depois, se vou jogar a consola, epá, tu queres ir para a melhor televisão da casa, não vais estar a jogar, queres ir para a televisão da sala. Por exemplo, estou a falar de logística. De repente, tenho um escritório e a sala ocupada. E a Raquel diz: então, e agora eu gostava de ver aqui o.
Não vê.
E eu, vê, vês aqui que isto é quase um filme.
Isto é quase um filme. Vês isto?
É um filme interativo, na verdade.
É tipo, olha, imagina que estás na Twitch, ok? Estás na Twitch e estás a ver alguém a streamar.
Ah, Twitch. Não, a streamar no Twitch é fixe. Twitch é fixe. Yeah. Aquilo é mesmo muito fixe.
Mas a PlayStation já está aí com o PlayStation Portal para exatamente essas situações.
Exatamente.
Não é?
É como tudo.
Se calhar, é assim, deixa-me só dar aqui um bocadinho de contexto. Eu estava a ser algo sarcástico, ok? Porque nós aqui, pelo menos nós os três, a falar do Portal foi assim um bocadinho não a favor, não a favor. Do aparelho.
Do aparelho. Para sei, dizer, do Portal, o Portal que basicamente é.
Ou melhor, desculpa.
É um tipo de.
Não
tablet
a favor
com
do
comando,
preço.
Ok? Tablet com comando.
Espera aí, okay. Como o meu som foi com os cães.
Foi com os cães o teu som?
Ah, não, foste tu. Tu é que deixaste-te ouvir. Não sei porque.
E agora já me ouves outra vez?
Agora já estou a ouvir outra vez, sim, sim, sim.
Menos um problema. Menos um problema.
Tem
estado amaldiçoado. Isto é 2024. De qualquer maneira, tens o tablet, é um tablet com comando, ou seja, eles esticaram o comando, os dois lados do comando e tem um tablet no meio. O que é que tu fazes com aquilo? Basicamente, com o console ligado, streama o jogo para o tablet. Basicamente, liberta-te a televisão e pode estar a Raquel a ver a telenovela ou os seus filmes de Netflix e tu estás com aquilo ligado lá ao lado a jogar a PlayStation. Pronto,
para melhorar a relação, não é?
Para melhorar a relação, exatamente. A relação. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. E custa 200 paus isso, pronto. De qualquer maneira, pronto. E é isso. Mas eu também não sou grande fã. Quer dizer, eu consigo ver, eu acho que é um problema de primeiro mundo. Pronto, basicamente é isso.
Sim, percebo o que queres dizer.
Pronto, basicamente é isso. Então olha, que tal se eu liberto a trela do Tochas, ele é que fecha o podcast. Portanto, é melhor começar aqui.
Faz perguntas
aqui. Diogo! O que é que tens feito estas duas semanas além de te Baladares? 3, 2, 1, go!
Olha, eu tenho jogado Balatro.
Eu quero jogar Balatro. Eu quero saber o que é que isso é. Conta-me tudo, vende-me o jogo.
É um bom vício aquilo. Gostas de póquer? Ou vai? Conheces póquer?
Já ouvi falar desse jogo.
Eu acho que, de repente, o Rodrigo vai ficar mais interessado do que eu.
Então, imagina. Aquilo, a temática é póquer, aquilo não é póquer, ok? Aquilo usa a temática do póquer. Então, aquilo é um roguelike com o tema de póquer em que vais construindo um deck com o baralho, ok? Então imagina, começas com as 52 cartas, tens o chamado small blind, big blind e um boss, ok? Estes termos são todos de póquer, não é? Mas não é propriamente o jogo de póquer, porque também tens chips e tens as poker hands e por aí fora, ok? Mas isso é só para dar contexto ao jogo. Então imagina, começas o jogo, depois aquilo tem vários decks que depois vais desbloqueando, etc. Mas vamos começar pelo básico. Começas a small blind e logo na primeira ronda tens que fazer 300 chips, ok? Portanto, é como se fossem aquelas moedinhas, não é? De póquer, de chips. Sim. Mas tens que chegar ao valor de 300. E tu consegues isso com mãos de póquer. Tu apresenta-te um conjunto de cartas na tua mão. Acho que são 8 cartas, não tenho a certeza, mas é à volta disso. E depois, de acordo com o que tu tens, tu podes jogar uma high card, um par, dois pares, three of a kind, por aí fora, ok? Uhum. Cada um dos poker hands tem uma pontuação. Vamos imaginar, pá, isto eu não sei de cor os valores, obviamente, mas vamos imaginar que um par corresponde a 20 chips vezes um valor de um fator de multiplicação. Então geralmente é, imagina, 20 vezes 2, ok? Isso vai-te dar 40 pontos para chegares aos 300, ok? E à medida que tu tens uma mão que, não é, um straight flush e por aí fora, sim, essa pontuação, esse X vezes Y vai se tornando cada vez maior. Qual é o vício disso? É que torna-se desafiante à medida que tu vais avançando. Então imagina, tens só um par de 10, só para ser fácil, par de 10, ok? Imagina que um par corresponde a 20 vezes 2.
Okay.
Tendo um par de 10, aquilo é 10 da carta 10 mais 10 da carta 10, portanto tens 20 aí que vai juntar àqueles 20 de chips. Portanto fica 40 vezes 2, ou seja, ficas aí com 80 pontos. Ou 80 chips, neste caso.
Portanto, é uma cena de risco.
E o objetivo?
É isso? É sempre... É exatamente como o póquer.
Não necessariamente, porque tu...
Tem qual é que é o setting daquilo? Aquilo é... Onde é que aquilo se joga? Aquilo é tipo... Qual é que é o background story da cena do balado?
Não há. Não há.
Não há.
Eu se calhar fui ninguém um bocadinho explica... como o Pedro e aquele diálogo no início eu passei à frente.
Ah, ok. Mas é que está a passar, de repente. O que é o balado? Bem, o balado é jogar as cartas, amigo. Pronto, yeah, lá para jogar as cartas.
Basicamente.
Até aí não há, tipo, não há bosses, não há nada,
espera,
não há...
Deixa-me só continuar. Okay. Então, imagina que jogaste esse par, ficaste com, sei lá, 80 pontos, mas tu ainda tens mais 3 mãos para jogar, ok? E podes fazer discard de cartas, tens um número limitado de discards para obter as outras, do baralho inicial de 52, ok? Imagina que chegas às 300 ou ultrapassas as 300, acaba, ganhas dinheiro... E és sempre apresentado com um ecrã de uma loja em que tu podes comprar jokers e os jokers pá, dão-te pontuação, imagina...
Sim, jogas com...
Exato, imagina
e introduz-te variáveis no jogo, não é?
Exatamente, imagina se jogares e pontuares com um naipe de copas, adicionamos um multiplicador de mais 2, ok? Então imagina aquela... Aquele par de que é 20 vezes 2 fica 20 vezes 4, percebes? Por aí fora. E pá, depois
e a pergunta
podes.
Continua, Rudy, já faço a pergunta.
Não, só ia dizer que depois podes mesmo meter características específicas a cartas, podes aumentar depois o nível. Imagina, o par vale 20 vezes 2, mas podes aumentar esse nível para 40 vezes 3 e por aí fora, ok? Depois tens a small blind, que é 300, depois vais para a big blind, que é 600, se não estou em erro, depois tens o boss, que imagina que é 900, mais uma variável qualquer, imagina, todas as espadas não contam, ou okay, não valem pontos nenhum.
Vai sempre fazendo, ok.
Tem um desafio este. Depois acaba essa ronda.
À medida que vais progredindo nos jogos, vai havendo novas condicionantes ao jogo.
E exatamente.
E se calhar mediante o boss final que tenhas nesse jogo, não é? Ou...
Pois, ainda não consegui chegar. Não sei se há boss final, porque é um roguelike.
É um roguelike.
Mas à medida que vais avançando, vais desbloqueando jokers, as blinds também vão aumentando, não é? Começou com 300 na small, na segunda ronda se calhar já é 500.
Estou a ver a beleza da coisa. Depois imagina, acabas o jogo, perdes um outro. Tens de estar sempre a ganhar para continuar, não é?
Sim.
Pronto.
Sim.
Imagina,
sim.
Acabas, quando perdes, voltas, tudo o teu progresso, menos algumas coisas que tenhas ganho. Portanto, deve ser um roguelike
puro
e duro.
O que é que passa
para o que é que passa e o que é que perdemos? Perdemos deve ser os ganhos todos.
Basicamente, perdes tudo. Isso, perdes tudo. Porque o que vais desbloqueando, imagina. Tu começas com um deck, se não me engano, de cor azul. Acho que é de cor azul, que é pronto, é o standard. Mas à medida que vais avançando, vais depois desbloqueando outros decks que depois... imagina, o deck azul permite jogar com 3 mãos, mas ganhas um discard extra. Portanto, podes ter 4 discards.
Okay.
Mas se calhar, se jogares com um deck vermelho, tens exatamente o oposto. Tens mais uma hand, mas tens menos um discard. Por aí fora. Vais desbloqueando... Outros jokers também, que depois à medida já te podem aparecer na segunda vez que jogares. E mais uma, opa, mais uma, umas imensas variáveis, tipo aquilo, não sei se tem para aí uns 10 ou 15 decks diferentes, tem imensos jokers por desbloquear. Depois aquilo tem My Collection no final, em que tu podes ver o que vais desbloqueando. Opa, e o jogo é viciante, porque tu pegas naquilo, jogas se calhar 10, 15 minutos, ficas satisfeito e depois voltas a pegar mais tarde.
Sim, pick up and play, não é? Tipo, olha, vou ali sim. fazer um cocó, enquanto vou fazer um cocó...
Isso, e eu tenho a Steam Deck, estou a jogar na Steam Deck, portanto...
Esse é o jogo perfeito para yeah. esse tipo de coisa. Yeah,
yeah. Perfeito, perfeito mesmo.
Ok, ok. Rodrigo, isto está é vendido ou não?
Tu...
Conta-me.
E tu, já compraste? Agora, tu podes sair do jogo, tipo, é um roguelike, não é? Mas tu podes sair
e, podes
e acho que há uma
save
curiosidade.
A meio da run?
Ele faz save automaticamente. Imagina, paraste no... Na...
Bem mais simpático o Pacific Drive.
Okay. Olha, sim. olha. Eu deixei de jogar Pacific Drive, estou lá a curtir, de repente ele yeah. disse, ah, vou parar, ele disse, fez a última gravação
ele
há 45
assim,
minutos.
Olha.
olha, não joguei mais aquilo, ele disse, porra, então, eu nem sei
eu
onde é que vai parar agora.
Eu conto, por acaso, esse é o meu jogo esta semana, mas primeiro, deixa acabar o Diogo e fazer uma pequena pergunta. Já estás a começar a ficar vendido? Já compraste o Balatro ou ainda não?
Eu estava a falar para mim, certo?
Sim, sim, sim.
Eu estou a pensar, sim.
É porque, que eu acho que o Rodrigo começa a jogar Balatro e acabou-se todo o resto dos jogos durante o mês.
Não, porque eu começo a gostar cada vez mais dos roguelike que são, como o Diogo disse, simpáticos no pick up and play.
Ok.
Não é? Tipo, e se este ainda mais simpático é, tipo...
É mesmo o Rodrigo Pai a falar.
E o porque portanto... imagina, o Hades nesse sentido era, cada run do Hades podia, se tivesse a correr bem... potencialmente longa, não é? Tipo, especialmente yeah. se estás até ao fim, tipo, sim. uma run inteira do Hades é longa. Yeah. Enquanto que, por exemplo, uma run do Deep Rock Galactic Survivor era tipo 20 minutos sim. até ao fim, tipo, e num nível já elevado é tipo 20 minutos. Portanto, esses jogos assim, que sejam pick up and play, ainda por cima roguelikes, pá, e com este Twitch do poker, sim, estou praticamente vendido, estava a ver o preço, está a 14€.
Tá bom.
Acho que.
Tá bom.
É um preço justo pelo jogo. E estou a ver aqui.
É mais barato.
Está aqui um código. Está aqui um código a saltar.
Eu acho que ele na Steam
Deck está onde?
Uma promoção.
Ele estava a 12, acho eu. Há um tempo atrás estava a 12.
Bem, há chaves que caem dos caminhões. Portanto, essas é um dos mais baratas.
Mas pronto, não vai ser por 2€, não é?
Eu gosto de interromper a run, by the way, desculpa Pedro, só uma pequena nota rápida. É, se tu interrompes a run, imagina, pá, tens mais que fazer, tens que sair ou caraças, interrompes e depois quando voltas ao jogo, desbloqueias um joker com isso. E é um joker bom, por acaso.
Ah, é? Ok.
Sim.
Eu adoro este conceito do roguelite, mas era como estava a dizer o Rodrigo. Epá, um gajo está a jogar, de repente acontece alguma coisa. Epá, um gajo, vou perder a progressão e aquilo, não é? Está uma daquelas runs mesmo a correr bem e quando corre bem pode ser 40 minutos, uma hora e um gajo está ali. Eu não percebo, ainda por cima são jogos single player. Depois continuas, mano. Continuas a run, gravavas naquele sítio e continuavas. Não estou a ver qual é que é o problema. Quando morrias, voltavas atrás.
Eu, por acaso, sei sobre isso e depois eu vou falar também sobre Pacific Drive. Há uma justificação por parte dos developers por ser assim, que entretanto foi corrigido num patch ligeiramente, porque houve muito pushback da cena. Mas pronto, siga. Já falarei sobre isso. Diogo, chegaste a passar uma coisa? Além de Balatro?
Joguei, posso só mencionar aqui, pronto, eu continuo no Last of Us, o parte 2, ainda estou no início, porque entretanto entrou o Balatro na minha vida, e tenho dado mais prioridade a isso, por acaso. No entanto,
feliz
só quero
jogos,
mencionar aqui...
Feliz os jogos de história, que custaram bilhões,
exato.
Bora lá, o Balatro de 14€.
Pá, o que me fizer divertir mais.
É, exatamente.
Mas, no entanto, eu quero só partilhar que eu tenho dado uma oportunidade à aplicação na Steam Deck, que é o Chiaki 4Deck, em que basicamente é uma remote app que me permite jogar a PlayStation 4 na Steam Deck, ok? E o Rui Dias, lá do Discord...
Nossa, chat, olá, chat, já
disso.
Agora, olá, chat, malta, passe.
com meia hora
olá,
atrás.
Chat.
É sempre, olá, chat, à meia hora, é sempre, isto nunca falha. Olá,
e o Chiaki 4Deck, estou muito surpreendido que está a funcionar bastante bem também. Não sinto qualquer tipo de input lag ao carregar numa tecla, não sinto isso. Acho que tem corrido bastante bem. A qualidade de imagem, e agora vem aí o lore aqui do Glitch, não é tão boa como GeForce Now, ok?
Diogo 10, 10%, já Diogo sabes, 10. nvidia.com/redeem, deve ser. É,
adoentado 15.
10% de desconto.
Mas 10% de desconto, ainda vem atrás de mim, caralho.
Já há um Tochas 10 no chat, portanto.
Já há um Tochas 10.
Já há um Tochas 10 no chat, quando tu estavas a... Quando tu tavas a falar do Game Pass. Quando usaste a conversa com o Game Pass. Tochas 10, é o código que tem que meter. Tem que dar, buscar 8, tem que mandar aqui um clipe disto à Xbox Portugal. E reencaminhar para o e-mail do Tochas depois.
Eles que façam aí. Fazer
não é,
uma,
eles
uma
também
parceria.
Não há muita gente da Xbox Portugal. É. Portanto, é assim.
Isto aqui estão milhões de pessoas. Eu estou a ver aqui, segundo o meu, estão 14 milhões de pessoas a ver isto. Ou 14, sei.
Como a gente tem que ler, é sempre a juntar milhões.
É okay? Isso que eu digo, 14 milhões.
14 milhões.
Estão a ver, eu confio 14 milhões. Que o e-mail escolhe está lá.
É isso, exatamente.
Mas sim, tem sido só isso. Seja como for, tem sido boa a experiência do Tiago e Fordeck. O Rui Dias, não sei se o Rui Dias chegou a experimentar, mas comigo tem sido muito fixe, por acaso. E aliás, tenho dado preferência, tenho estado no sofá da sala, deitado a jogar na Steam Deck. Less of Us.
Então, ora bem.
Boa experiência.
Aqui vou, antes de passar para o Rodrigo, passagem rápida no chat. Rui Dias, olá. Temos ali o Pardalo. João Oliveira, o Minion. Tocha está por aí também.
Ah, é?
É o João Oliveira. É o João Oliveira.
O João Oliveira é um grande companheiro de noitadas. Era um dos fãs dos meus porcos e dos meus lobos.
Exatamente.
E ele já mencionou isso por aí.
E atenção que o João Oliveira aqui, eu não me lembro do nome. Eu desgraçadamente, miseravelmente não sou, mas ele é uma coisa que eu não sou. E que, entretanto, o Tochas tem tratado de explicar alguns neste podcast. Okay, que é um fundador, não sei do quê, uma cena.
Ah, sim, sim. Vergonhosamente. Mas quando tu quiseres falar sobre isso, quando tivermos tempo...
É, quando a gente der aqui a volta dos jogos, a gente vai passar para isso.
Então, para
portanto,
isso,
agora
pronto,
é assim, bem. Mais. João Oliveira diz, tivemos no verão a comer com o Hulk sem braços. Ah, por causa do chimarrão, o Hulk sem braços. Como é que era a cena? Eu já não me lembro disso. Oh, João Oliveira, mete aí no chat, qual é que era essa... Tivemos no verão a comer, quando falámos do chimarrão, estivemos todos juntos, a comer como o Hulk sem braços. Isso foi qualquer coisa que tu disseste na altura, um disparate qualquer que tu disseste na altura.
Pois, já não me lembro.
Já não lembro também. Também já não me lembro. Mas ele lembra-se. Mas ele lembra-se.
Quando os disparados são tantos, tu já não
faz disparado. Exatamente. Rui Dias, pergunte bem, nós temos aqui no lore, Tochas, uma cena... Que é fácil. Duas perguntas que eu vou fazer rapidamente, só para passar. Jogaste Half-Life?
Eu?
Sim.
Não. Half-Life, peraí, qual é que era?
Half-Life é o daquele da Steam, do gajo do pé de cabra e por aí fora.
Sim, joguei. Ah, sim, estava a pensar no Portal. No Second Life.
Portal.
Estava a pensar no... Opa, o Portal, eu já descarreguei. Eu sempre que faço uma instalação do Steam, descarrego o jogo e nunca jogo.
Pronto, malta, é isso.
Estava aqui a olhar para a minha conta do Steam e está aqui, estive a fazer um update e tudo. Está aqui na minha conta do Steam, que nunca posso mostrar a ninguém porque as horas são escandalosas, as horas de jogo.
Escandalosas.
Como é que um jogo tipo Valheim, não é? Que é um jogo que acabas aquilo se calhar em 50 horas.
Tu já tens quantas horas, meu? Tu tens para aí meio milhar.
Era bom, era. Tenho 1500. Foi o meu jogo de
Valheim. 1500 horas. 1500 horas de Valheim, meu. Olha para isto animal.
Não sei como é que é possível ter tantas horas de Valheim.
1500 horas de Valheim. Olha para isto.
Não sei como é que é possível ter tantas horas neste jogo, mano.
Olha a quantidade de porcos que este homem criou, meu. Vê bem. A quantidade de porcos. É?
Tenho uma fábrica de porcos lá.
Meu Deus.
Eu acho que o jogo... Epá, não sei. O jogo saiu mesmo na altura do Covid. Porque há jogos.
Eu vou com aqui só uma coisa. Na altura do Covid, o Tochas acordava de manhã, ligava ao computador e desligava ao computador.
Não desligava.
Não desligava.
O computador não desligava. Eu era Eu acho que, olha, isso foi um dos problemas da indústria. É que a indústria achou que o crescimento ia ser...
Exato. Muito se falou, é? Muito se fala as últimas duas semanas disso. Muito se falou, isto agora vai arrebentar. Não, mínimo. Opa, aliás, já nada diminuir.
Era insustentável, aquilo que não podias fazer mais nada.
O consumo de videojogos anda a diminuir. Consumo e o tempo...
É que tu vês, olha, as solicitações, até os serviços de streaming é a mesma coisa de streaming de televisão e de filmes. Epá, começas a ter muita coisa, tu não tens tempo para tudo, tu tens de decidir. E depois notas, agora está um clima bom, tu vens para a rua, já não estás a jogar, ver filmes, há séries muito boas. Pá, tu segues?
Não dá tempo para tudo. Não dá tempo para tudo. Ora bem, alguém foi pesquisar. Ok, e já sei que o Hulk sem braços foi... o Hulk sem braços foi do Helldivers, foi uma cena do Helldivers. Peço desculpa. O João Pires fez uma pesquisa rápida da net e diz que as espécies de aranha na Austrália e na Nova Zelândia não têm nada a ver. Ok?
Eu disse.
Mas não deixa de ser, Diogo, uma conversa válida. Estávamos aqui a ter, ok? Era uma conversa válida.
Aqui que vais dizer que o Senhor dos Anéis foi filmado na Austrália, não é?
Então.
O Senhor das Anéis foi filmado na Nova Zelândia. Continua. Vai, segue.
Se agora o próximo passo é, porque não, dizer que chinês e japonês é tudo a mesma coisa. Pá, porque não? E arrebentamos com a internet, não é? Hã?
Flight of the Conchords, conheces?
Yeah. Conheço. Eu já vi ao vivo várias vezes.
Sim, pronto.
É muito fixe. Nós, antes de começar, estávamos a falar de Edimburgo, que é das minhas cidades preferidas do mundo inteiro. Principalmente em agosto, e eles já os vi lá ao vivo.
Aqui mesmo.
Yeah. Antes deles fizerem a série, as coisas todas, no início.
Sim. Eu vou admitir uma coisa, eu não vi a série, eu só conhecia a banda em si, conhecia as músicas e os álbuns.
Eu também não vi a série, eu gostava era da banda e era assim. Espetacular. Tinha uma energia e em palco eram muito, muito bons.
Muito, muito fixe, era muito fixe. É? Desculpa, Gonçalo, continua aí com o chat.
Quero ouvir o Diogo. João Pires também diz que o único streamer que eu tenho visto nos últimos meses, um americano de jogos retro, anda a jogar Balatro também, o que vai contra a onda dele. Agora fiquei ainda mais curioso. Ok, o Rui diz que que já o instalou e deixa o Balatro. O João Oliveira ainda está aqui a lembrar com carinho do Chimarrão.
O Rui Dias estava a falar do Chiaki.
Do Chiaki, ok. O Carlos Seixas, olá Carlos. 1 e 2 podia ser pior, mas devia ser melhor. O 1 e 2 era que a pergunta é uma pergunta em duas fases, que é primeiro se chegaste Half-Life 2 ou então e depois se chegaste Portal. A questão aqui é que andámos a fazer estas perguntas.
Se tinhas dito se tinhas jogado porno.
Isso foi no teu cérebrozinho, ok? Isso foi no teu cérebrozinho, acabaste de queimar todo. Vai no instante limpar o histórico.
E porquê é que fazes essas perguntas? Desenvolve?
Porque, sei lá, alguém aqui há, sei lá, não sei, 6, 5 episódios atrás, ou 4, ou alguma coisa qualquer, começaste a fazer isto pelos convidados, ok? E a pensar, bem, então jogaste Half-Life, a primeira pergunta, a primeira vez que perguntámos isto, jogaste Half-Life e Portal, e a resposta foi não e não. Epá, e o Half-Life 2 e o Portal, o Half-Life 2, então, é um marco da história dos videojogos, ok? É um dos jogos que há um antes e um depois, ok? E começámos, e a gente pode não ter jogado, não tem problema nenhum, só começámos a fazer esta pergunta semana após semana, e semana após semana as respostas vão sendo não joguei.
Mas agora só tens
o Half-Life já saiu há muitos anos.
Sim,
saiu numa época em que jogar jogos de computador não era cool. Tens de lembrar disso. Porque os jogos de computador, eu sou do tempo do Spectrum, eu sou do tempo que... Repara bem, agora jogar jogos de computador é a profissão.
Pois, exatamente. Agora é a profissão, quase. Exatamente.
É profissão, não é? Exatamente. Não, não é quase. É a profissão. Há pessoal que só joga jogos de computador, não é? E no Spectrum, naquela altura, é como banda desenhada. Toda a cultura popular, há uns anos atrás, era mal vista. Agora é que é mainstream. Agora é que é jogar jogos de computador. Até alguém diz, não jogas de computador, és boomer. Não sei o quê.
És boomer. Isso é, boomer é quase uma ofensa, não é? És boomer.
Mas deixa-me só dizer que a primeira vez que tivemos o convidado e que fizemos essa pergunta e que respondeu que não, O chat entrou em colapso.
Ah, pois é, o problema, chat, okay? O chat entrou em colapso.
Exato. Tipo, incendiou-se aquilo.
Há quanto tempo é que saiu o Half-Life, já agora?
20 anos.
São 20 anos, estás a ver? Uma pessoa que tenha... E era PC. Tens que ver isso.
O 2 já era consola também, não era?
Mas o primeiro, estás a falar do primeiro. Olha, que não sei, que a Valve era muito...
Não, o Half-Life saiu para PlayStation 3 e
primeiro foi em 98.
Okay. Mas o Half-Life, o primeiro.
Então,
o primeiro.
O primeiro até é, sei lá, só se
o primeiro é de 98.
O primeiro
saiu no PC. Pronto. PC.
Foi. E o primeiro foi aquele jogo que lançou. Que lançou este género. Que eu lembro de estar a jogar o jogo, estava ali e de repente começa aquela cena. Quando vais, depois entras na segunda fase, que um gajo diz, parece outro jogo já. Davas lá os saltinhos nas plataformas, sabes que era assim meio. É, não sei, parece que eles tinham estado a tomar ácido quando fizeram os últimos níveis, lembras?
Ah, sim, sim. Sim. Já, já. Se calhar andaram mesmo.
Se calhar andaram mesmo. Mas lembro-me desse jogo, estar a jogar e aquilo tinha uns sustos valentes na altura.
Olha, só que... dizer que temos aqui... Aqui um fã de SEGA. Temos aqui o João Pires. Uhum. Que... um dia destes temos que o convidar, ok? Também. Isto é um fanático do SEGA e conterrâneo, ok?
O 2 saiu há 20 anos.
Quem? O 2 saiu, o 2 saiu, o Half-Life saiu há 20 anos, sim.
Sim, pois está aqui, está aqui.
Yeah. Tá aí, o Seixas é a enciclopédia do chat, portanto.
Está-se bem. Mas, para bem, se tu tiveres um convidado com 30 anos, não era um jogo para um miúdo de 10 anos, mano?
Ah, não era.
Era. 1, 2, 3, 4.
Não,
eu tinha
claro que agora um puto de 10 anos joga Grand Theft Auto.
Não, agora quer jogar é Fortnite.
E tem lá, não, e tem lá, mesmo que joga GTA, tem lá um bordel, é um lorde não sei de quê, do crime, não sei o quê. Mas na altura era mais complicado. Pá, estes jogos era. E precisavas ter um PC fixe também para aquilo correr.
Também. E depois, já. Yeah.
E então,
Rodrigo, fechamos a ti aos 46 minutos. O que é que tens andado a jogar?
Este episódio mais mesmo, né? Tenho andado a jogar Rise of the Ronin.
Ok, já tinhas começado
a surpreender o jogo.
É? Acho estás a curtir?
É, porque o jogo é open world, mas pronto, tem uma extra nuance que é vários open worlds. Aquilo vai abrindo várias secções do mapa que não estão ligadas entre elas, o que é um bocado estranho, mas pronto. Não vamos exigir isso da Team Ninja também no primeiro jogo open world que eles fazem assim mais a sério. Mas pronto, estou a gostar bastante. A história, como eu tinha falado no episódio anterior, era algo que era necessário o jogo também ter bom para realmente ser um bom jogo, porque tem o combate, as mecânicas de combate são muito boas, mas pronto, o resto fica um bocadinho aquém. Mas no entanto, a história agora que está a ser desenvolvida e que começa a expandir mais, também está bastante boa. Pronto, há muitos pormenores que até são interessantes, e para quem gosta daquela época, é dos anos 1850, por aí, do Japão, é muito fixe. E acompanha bastante também na cronologia do Japão dessa altura, e é engraçado acompanhar isso mesmo com a entrada dos americanos e dos ingleses que chegam ao Japão, e pronto, há todo ali um conflito interno que nós parece que estamos a participar nele. Portanto, isso também ajuda o jogo bastante, ainda bem que a história está a ter pés e cabeça, porque pronto, para além do combate, era preciso também mais qualquer coisa. Visualmente, continuo a achar que o jogo não está a grande coisa.
Estou
sempre a compará-lo com o Ghost of Tsushima, e tipo, no Ghost of Tsushima havia várias cenas que não era pela qualidade gráfica, era mesmo pela qualidade da estética, não é? Mesmo falando em aspecto e em bom design e isso tudo, coisas que no Rise of the Ronin...
Era artística, não é?
É. Não, acho que, sinceramente, acho que o Rise of the Ronin não tinha um diretor artístico. Acho mesmo que não tinha. E pronto, isso nota-se um bocadito. Mas pronto, facilmente nos abstraímos disso, graças à história e graças ao combate. De resto, tipo, experimentei também um jogo novo que saiu no Game Pass. Não é novo, é apenas novo no Game Pass, que já tínhamos falado aqui há uns tempos atrás e eu estava para jogar, só que não me convenceu e não foi suficiente para
O
comprar.
Kona,
Portanto...
o Kona com
O
capa.
Kona.
Não.
Aliás, atenção que agora o Toshi fica completamente à toa. Estes gajos estão a falar de Kona. Ok?
Olha, é um
É
jogo.
um jogo,
Mas é
é
o
um
jogo.
jogo, Kona.
Mas isto tem a ver, ok? E é o jogo que está aqui agregado a esta stream, ok? Que a gente pode agregar aqui. Ah, vamos falar do quê? Às vezes vamos falar. Vou falar de Pacific Drive, podia dizer videojogo Pacific Drive. Mas meti o Kona com capa, ok? Porque houve uma polémicazinha, uma mini polémicazinha, esta semana na nossa bolha mediática, porque a Eurogamer PT fez a notícia que o Conan ia entrar no, ia entrar no Game Pass e eles fizeram disso o brilharete da notícia, para ganhar cliques e cenas. Fizeram tipo um clickbait onde houve vários jogos que entraram no Game Pass esta semana, um deles era o Conan. Isso aconteceu, entretanto, vamos todos navegar essa onda. E até este podcast tem agregado aí o. Temos Kona debaixo de nós, olha, aqui no vídeo.
Para ir na onda.
Tinha que chegar aí, não é? Pronto, é isso.
Mas o jogo que eu tenho jogado não é esse. É o Lego 2K Drive, que está apenas na cloud. E aproveitei, olha,
Qual é que
nunca.
era
Nunca...
o. Desculpa.
O Lego 2K Drive.
Ah, ok.
Pronto, aquele jogo também open world com. É tipo Forza Horizon, mas com Legos e na vertente da 2K. E pelo que parece, ainda mais live as a service. Pelo menos aquele vai na Season 4 e tem um monte de eventos. Enfim, eu fui mais no interesse pelo jogo em primeiro lugar e também para experimentar o cloud gaming da Xbox. Acho que ainda não tinha experimentado e
Tá
até fiquei
fixe, não é
surpreendido.
mal? Às
Fiquei
vezes demora um bocadinho a
surpreendido, sim.
entrar, mas dá-se bem.
No meu caso foi tudo
Atenção,
rápido. Foi o loading
atenção
foi
que isto
rápido.
hoje já está tudo em harmonia. Começa com tochas, tal, Game Pass, Rodrigo,
É.
tal, Game Pass,
Não há
sim,
códigos para dar,
não há
mas
código.
o Game Pass, há pessoas que são contra o Game Pass, eu não percebo, sinceramente.
É mais pelos developers, não é? Porque o
Também
que
não
se
é pelos
discute muito.
developers, não é
Não,
pelos
porque
developers.
há negócios que eu acredito que os developers tenham sido assim um bocado na onda de que se não conseguimos estar no Game Pass não vamos conseguir vender nada. E foi-lhes vendida esta ideia. E essa ideia pode ter sido errada. Porque, ou nem sequer deram a experimentar, e isto lá está, porque a Microsoft também acena com um bocado de dinheiro, diz, ah, eu acho que vocês não vão conseguir vender mais que 50 mil unidades,
E dão
portanto
logo o dinheiro
oferecemos
de
aqui um
frente.
preço, e damos aqui, olha, e é como se tivessem vendido 100 mil. E as pessoas às vezes vão nessa onda e pronto, pode ser um bocado enganador. Acho que é essa a maior crítica que é feita em termos para a sustentabilidade do serviço. Mas também não vejo problema nenhum, sinceramente. É
Sustentabilidade.
como
Isto
estavas
também
a
é
dizer
só
também há
uma questão de
pouco.
nome. É só
Eu
ser um
digo,
bocado troll.
eu para mim, o que, olha, um jogo que eu adorei, já tinha estado a falar com o Gonçalo, foi o Cocoon. Eu nunca ia experimentar esse jogo na minha vida.
Exemplo, sim.
E
Não,
este
é um
porque eu ia-te
jogo.
dizer para tu jogares.
Ah, pronto. Mas era aquele que um gajo chega ali, vai fazer 15€, 20€, um gajo, epá, não sei. Epá, adorei o jogo. Tu tens aqui joguinhos. Que, pois isso agora, sabes, isto aqui depende de. Mas eu acho que é um serviço para experimentar. Aí está, se tu gostares de jogar jogos, se fores uma pessoa que jogas um jogo, epá, se fores uma pessoa que jogas 1500 horas de Valheim, se calhar não vale a pena, não é?
Se calhar não vale a pena. Olha que para o próximo dos próximos jogos, eu sei que está aí, houve aí muita adição boa, no Game Pass, mas lembre-se que para o próximo. Próximas semanas, agora já não sei qual é que é a data, o Harold Halibut vai estar disponível Day One no Game Pass. E isso é um jogão, ok? Vai ser um. Pá, é um jogo assim, todo feito em stop motion, ok? Muito focado na narrativa. Estejam muito atentos a esse jogo, ok? Harold Halibut,
Olha, outra
ok?
coisa boa para mim. Experimentei o Game Pass, joguei pá, umas 5 horas. No Game Pass, joguei o Starfield umas 5 horas e disse: Ok, não é para mim. E não me senti mal porque se tivesse comprado o jogo, tinha mandado 60 euros fora.
Exatamente, exatamente,
Não.
exatamente.
Agora até vou jogar o Ark, O Survival Ascent.
Ah, isso é para ti, meu. Isso aí vais, que vai entrar a pé juntos. Pá. Isso tem, é, eu
passei, não, passei o dia de hoje a configurar aqui para solo, que é para. Vou jogar daqui a bocadinho.
É isso mesmo.
Agora só, eu por acaso até pensava que ias dizer que era o Hellblade que ia sair. Já o Hellblade falta muito,
falta muito, não. Lá cá
estaremos. Eles estavam a falar disso, por acaso.
É, pá, parece que houve pai, parece que vem.
As previas, acho que saíram,
finalmente, né? Next Gen, não é? Parece que vai aparecer o Next Gen a 30 frames.
Yeah.
Next Gen a 30 frames é o mais Next Gen que pode haver. Ah, mas por coisa, o Dev. Artigo. Não, porque o Dev diz e coisa e tal, mas isto é para ser uma experiência cinemática, e cinemática é filmes, e filmes é 24 frames por segundo, meu. É pá, mas isto é um videojogo, meu. Videojogo quer-se com frame rate, meu. Uma coisa que se joga que não seja a ver às fatias, estás a ver? Parece que um gajo está ali.
Ainda puseram no nosso Discord aquele estudo, não é? De que a maior parte das pessoas não detectam.
Olha, isso é uma mentira! É uma mentira! É uma mentira! Então há uma vez um. E eu olho, como é que. Opa, não quer dizer que isso não aconteça. Como é que uma pessoa diz. Um gamer, uma pessoa que joga, ok?
Um gamer.
Não consegue. Distinguir em 30 frames o que está a ver, algo a passar a 30 frames e algo a passar a 60.
Mas eu acho que em jogos de corrida,
para gamers?
Mas em qualquer pessoa, por exemplo, num jogo de corrida é muito fácil detectar isso. 30 para 60
é qualquer, faz uma diferença brutal. Qualquer um. É. Só jogos tipo Callisto Protocol, Dead Space, cenas lentas, é que isso é tolerável.
Stardew Valley também dá.
E o Hellblade não encaixa nisso?
Está bem, eu não estou a dizer que não.
O Hellblade, se calhar,
Hellblade é first person, não é?
É, não,
é
mas é o movimento é lento, é.
Mas é lento.
Eu não estou a dizer que o jogo não se joga.
É aquilo. Nota-se logo.
Isto nota-se, quer dizer.
Quanto para mais, mim, assim, o jogos
quanto mais um gajo que está habituado a jogar a 120 frames e para cima, portanto.
Ah, então, olha, isso é um
fucking
problema.
Master Race, agora a bombar.
Eu joguei muito Warframe. É pá, tu se jogares muito Warframe, todos os outros jogos parecem lentos, mano. É uma cena. Já jogaram Warframe?
Já.
Só experimentei o início.
É pá, aquilo é muito rápido.
É muito rápido.
Aquilo é muito rápido. Fogo.
É mesmo rápido.
Temos aí, gente, temos aí o Seixas que joga, está aí que joga Warframe e
mas o Warframe já tenho Mastery 28 também, tenho umas horitas valentes naquilo.
Não sei, não sei. Vá, diz-me lá, Seixas, Master 28 é alguma coisa de jeito, nem por isso. Ok, eu não sei, eu só cheguei, só experimentei.
Agora vamos ver o que é que ele diz, ele vai dizer.
Agora, não, eu sou um mega zord de cenas de 720.
Vamos cá ver o que é que ele diz, não.
Sim, senhor, ele diz sim, senhor, bravo.
Estás a ver.
Estás a ver. Um gamer a sério.
Não, mas é. É bem, é que eu gosto mesmo de jogar. Epá, por acaso é daquelas coisas.
E mais tochas. Tem tantas horas como tochas no Valheim. E ele é MR29.
Ah, estás a ver, Carlos? Ah, pois. O Valheim é um jogo do caraças para fogo. É um jogo do caraças para aquilo. É.
Estás a ser lentamente aceito na nossa comunidade. Só por ser aquilo que tu és.
Aceito na comunidade, já faço parte da comunidade há muito tempo. As pessoas é que não sabem.
As pessoas é que não sabem, exatamente. Ele já faz parte da comunidade do Discord, até, amigos.
Ah, do Discord, não, do Twitch.
Não. Espera, mas tu estás neste Discord já há mais tempo do que.
Já.
Malta é que não sabe.
A maior parte deste.
Olha, ó Gonçalo, as pessoas é que não sabem como é que nós nos conhecemos. Então. Foi uma cena tripada. Conheci uma pessoa, esta história.
Ah, a história, não foi, a gente já se conhecia, mas como o destino nos juntou outra vez, ok? E tu
como
vais contar
o destino
essa
nos juntou outra vez.
Okay. Então, o destino, foi... isto, atenção, destino. À palavra destino.
Não, destino. Eu estava a jogar Destiny com umas pessoas, eu disse, eu faço parte de um clã, se tu quiseres jogar e ter pessoal, olha, vou-te meter aqui, mandar um convite para o clã. Está bem, pronto. Para o Discord do clã, tudo bem. E há um dia que eu estou aqui a jogar, e disse, olha, está aqui, até está carrada a gente, deixa-me juntar a eles. Junto-me a eles, e está uma mega discussão por causa do raid leader que tinha feito merda e não sei o quê, e estavam ali, e eu caladinho a ouvir aquilo, até que alguém disse, olá, este gajo não faz parte do nosso clã.
Gajo, fui eu que te disse, mas gajo, o que é que te passa aqui, meu?
mas tu não fazes parte. Eu disse, é para convidar, a conversa até eu estava a achar graça e fiquei aqui.
E estávamos ali. E depois como é que foi? Eu reconheci-te pela voz.
Eu disse assim, tipo, tens uma voz. E depois normalmente o que o pessoal me dizia sempre é, epá, não é por nada, mas tu, epá, a tua voz é parecidíssima com a do Pedro Tochas, pá. Tens uma voz mesmo parecida com o Pedro Tochas. Pois, se calhar é porque sou o Pedro Tochas, não é? Depois eles disseram, ah, é, sabe? Pronto, depois comecei, depois estive a jogar com eles e durante aí um ano e tal, andar, ou mais, andei a jogar Destiny 2 com vocês, pá, mas depois, quando houve aquela cena, houve uma cena que para mim me irritou, quando tu pagavas as expansões, pagavas o Game Pass, e eles, vamos celebrar 5 anos. Então agora, para celebrar os 5 anos, mais 25€.
Exatamente, vamos embora. Vai lá, 25€.
Então, já aí, yeah, vamos celebrar, yeah, e vamos chular. Não, não, já não jogo, já não jogo. Foi a partir daí, mas isto, mano. Então, os gajos a chular. Já, tu já pagavas o... E ainda por cima, depois de uma altura, que eles resolveram fazer um update, disseram, olha, precisa um update e vamos reduzir o conteúdo. E o pessoal, mas nós comprámos. Olha, azar, o jogo fica melhor. Então aquelas expansões que tu pagaste deixam de existir. Lembras-te, Gonçalo?
Sim.
Ah, o Gonçalo lembra-se de tudo, certeza absoluta. Tudo. Nós já fomos muito críticos aqui das opções feitas por eles.
E depois queixam-se que o pessoal fica chateado e que não joga. É o que é.
Rodrigo, tens mais jogos? Ou queres continuar?
Não.
E já não
infelizmente tem sido só.
Infelizmente não, jogos. Não é? Mas, infelizmente.
É. Eu poderia ficar a pensar em Ghost of Tsushima 2, mas é depois de jogar o Rona.
Não, e vai sair nada. A série, e vão fazer uma série, não é?
Yeah.
Eu preferia que fizessem um jogo.
Já vão. Ah, aliás, olha mal, é verdade. Olá, vai haver, atenção, em maio vai haver State of Play, ok? Vai haver State of Play, poderá haver notícias do Ghost of Tsushima 2.
E já que estamos a falar de jogos e uma série que vai sair para a semana, Fallout. Vocês querem? Estou mortinho para ver, adoro o jogo. Yeah. Eu joguei o Fallout 4, joguei tanto aquilo.
Eu fui o 3,
jogo,
pá.
Eu fui o 4. Eles diziam que acabavas o jogo em 65 horas, 70
mas
horas.
Mas o Tochas deve ter feito para aí 300. Assim,
não, eu tenho para aí umas 120. Acho que eu só estava a fazer as missões paralelas. Eu acho que nem um terço do jogo vou. E depois, pá, tenho um problema. Eu não posso ver loot. Eu tenho que apanhar o loot todo, faz-me confusão deixar o loot ali.
No chão, não é?
Fear of missing out, não é?
Ah, oh, pá, fogo, aquele lootzinho. Pá. Lá tinha que eu ir à base descarregar tralha e voltar para apanhar tralha, pá. É...
Deixa-me só dizer que o Carlos Seixas acabou por dizer que as horas estão todas no Warframe. 1740, para ser preciso.
Fuck.
Nada mal.
Yeah.
Warframe, deixa cá ver. Ele está em Mastery aqui, já agora, de qual é que é a tua Mastery?
MR 29.
Ah, pois está um bocadinho acima de mim. Pois, então estás a ver, ele está... Então as minhas não andam muito...
Exato.
Se eu utilizasse estas horas a trabalhar na minha profissão... Oh, que graças.
Era isso. Temos de ser sempre... Não podes pensar assim. Bem, não, ora bem, não. O que é que eu andei a jogar esta semana? O que é que andei a jogar? Helldivers? Voltei depois de pá, duas ou três semanas com análises para fazer e cenas para acontecer e jogos para jogar, o Helldivers foi ficando um bocadinho para trás. Voltei outra vez, continua fixe. Entretanto, houve dois updates de seguida ontem e hoje. Um piorou a performance do jogo, o outro melhorou, ao que parece. E mais uns, e depois acho que já sabem que nos live service, cada vez que há um patch, estraga uma coisa, arranja outra. Depois vão arranjar outra, estraga outra. E andam sempre assim nesta cena e a mudar de metas e o caraças. Pronto. Mas o jogo, epá, não é... Eu até estava a falar que acho que o João Oliveira, acho que foi no Discord, aqui no nosso Discord, e... Pá, é verdade. Não é propriamente a melhor coisa em termos de performance o Helldivers, não é? Especialmente no PC é muito errático. Mas é um jogão do caraças. A jogar... quatro manos a jogar isto, pá, é qualquer coisa. Passa-se uma noite assim, num instante. Só na galhofa. E...
O jogo está muito divertido. Está divertido. É. Eu acho que tem uma de jogabilidade com diversão. Tem um equilíbrio muito fixe.
Diogo Lopes diz, o Tochas a jogar Diablo 2, duas vidas não chegava.
E podes crer. Nem sei quantas horas tenho de. Não, há jogos que eu não sei quantas horas tenho porque são uns. É só a Launchers tenho para uns. Quantos é que eu tenho? Tenho uns 6, acho eu. Pois é, está no Battle.net. Pois nem sei se consigo ver as horas do. Eu estive a jogar Diablo 4, por acaso. Ainda joguei Diablo.
Curtiste 4. Diablo 4?
Bem, estava a curtir no início, estava a curtir. Epá, mas é, há coisas que me chateiam nos jogos, é. Tens um jogo destes live service e há uma coisa que o pessoal curte e os gajos, os developers dizem, epá, vamos fazer um patch e aquela cena que o pessoal curte é essa que vamos nerfar.
Epá, isso é verdade.
E um gajo diz, mas porquê? É aquela... Sabes o que é que me faz lembrar? Era num cinema. Tu tens um filme e há uma coisa que o pessoal curte. Os gajos vão fazer o segundo e esqueceram-se do que é que o pessoal curte e metem outra coisa completamente diferente. Pois dizem que o filme não resulta, não é? Para mim, o grande exemplo é o Matrix. O que tinha piada era tu não saber se aquilo era verdade, se não era.
E depois eles, no segundo...
Os filmes não têm nada a ver. Ou seja, a essência do que tinha piada desapareceu. E nestes, no Diablo, começaram a querem complicar. E depois é assim, agora... Opa, depois havia uma coisa que me chateava. Tu tens um jogo, que é um RPG looter, em que tinhas 4 stash tabs, tinhas 4 coisinhas, e eles a dizer que era impossível. Depois está um gajo a mostrar o Path of Exile. Pois é, pá, como é que isso deve ser um avanço tecnológico? Então começa o gajo no Path of Exile, 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50 tabs, a dizer, é impossível, não dá para fazer mais do que 4.
Certo, pronto.
E começa a irritar. Há coisas nos jogos que me irritam. Olha, o Pacific Drive estava disse, vou curtir este jogo. Quando foi aquela merda de não poder fazer save, foi logo. Epá, não joguei mais. Quanto tempo é que eu tenho no Pacific Drive? Deixa cá ver.
Epá, em meia hora. Para acabar são 20 horas, mais ou menos.
Eu tenho 82 minutos.
Ok. Então vamos falar do Pacific Drive, ok? Vamos lá falar disso. Já agora, tudo o que eu vou dizer, ou aquilo que não vou dizer, podem ler no site meusjogos.pt, tem lá a minha análise. Posso dizer que curti bué o Pacific Drive. Bué. Mesmo com essas peripécias todas dos saves. E vou começar por aí, a dizer que foi um dos aspectos que me irritou, foi precisamente esse. Porque eu vou dizer muito bem do jogo, portanto vais lá começar já a despejar aquilo que eu não gostei. O save game do jogo é quase... era para ser quase não existente, ok? Porquê? Porque os devs disseram que queriam que este jogo fosse super imersivo, ok? Super, hiper, mega imersivo. E não queriam que tu, a meio de uma viagem, porque vais percorrendo vários troços, não é? Aquilo é um bocadinho roguelike. É um bocadinho. E não queriam cortar essa imersão. Não queriam que tu estivesse a meio de uma viagem, fizesse save, fosses-te embora, e depois, quando começasses outra vez, começasses a meio dessa viagem, ok? Tanto que o jogo é super imersivo em muitos aspectos. Pá, só, bem, começar por todo o cenário, não é? Aquilo espetacular. Banda sonora, efeitos sonoros, tudo é imersivo. O barulho do carro, todos os barulhos que o carro faz. Pronto, tudo. Até que, quando começava a chover, a gente punha o limpa-brisas a funcionar. Pá, não sei porquê, não é nenhuma novidade em jogos de carros por um limpa-brisa funcionar e ouvirmos o som dele. Mas ali parecia que, pá, conjuntamente e juntando todo o resto dos aspectos, dos pequenos detalhes, pá, parece que sobressaía e era mais uma coisa que estava muito boa. Ao ponto de, pá, basicamente no carro... E a imersão para eles era um ponto principal. Tu não bastava entrares no carro e carregavas na tecla para acelerar ou no botão para acelerar e andares com o carro. Não. Porque um carro precisa da gente dar a chave, ok? Precisa da gente tirar o travão de mão e precisa que tu, tipo, se tiveres ver, tipo, ligares as luzes, tipo, de noite, se não tivesses faróis, já foste. Estás a ver? Andavas para lá a bater em tudo o que era sítio, não quer dizer que não desse para ver, mas pronto. Ou seja, tu começava a chover, tinhas que ligar o limpa-parabrisas, tinhas que o desligar, tinhas um botão para ligar o rádio, para desligar o rádio, tinhas... o que é que tinhas mais? Tipo a luz de presença, tinhas abrir a porta, fechar a porta, se abrisse uma porta ela não fechava, ficava aberta... Tipo, se deixasse o carro ligado, gastava bateria, ok? E depois não podias ficar sem bateria à meio da run, ok? Porque então tinhas que andar a pé à procura de fazer, pá, 30 mil coisas, depois tinhas... A bagageira tinha uma cena para fazer com os schematics para fazer... Então tu ias fazendo... Lá está, isto era bom, por isso é que o Tocha se calhar comprou o jogo, que era, tinha muito survival o jogo e acho que era mesmo um jogo para ti. Entretanto, tinhas que andar lá sempre a ir buscar coisinhas, a procurar loot e não sei quanto, e por aí fora. Pá, e no meio daquilo tudo, uma viagem de carro que se fazia se calhar em 5 minutos, de um troço ao outro, aquilo fica, pá, em 2 horas. Tipo, a explorar tudo e a ver os pecados todos de lore que estão lá espalhados, a tentar fugir das cenas que a zona tinha, porque aquilo basicamente o jogo é pá, um gajo, um herói ocasional que estava no sítio errado à hora errada, entra lá para dentro, está ali um carro, bora, isto aqui é uma zona tipo um triângulo das Bermudas, que, onde tudo acontece de, não é sobrenatural, mas quase, e a zona é quase uma entidade viva em que não te quer lá, ok? Quer dizer, não quer o carro lá, ok? Porque o carro também, ele próprio tem assim um seu quê de super sobrenatural, ok? Portanto, se tu andares fora do carro, poucas são as coisas que te chateiam a cabeça, ok? Andas para lá, coisa e não sei o quê, tranquilo. A partir do momento que metes no carro, vem tudo ter contigo, começam, tipo, tem assim uns dronezinhos que pegam com o ímã e começam a arrastar, tipo, ou seja, sempre para fazer tudo o possível para que tu não chegues ao fim daquele troço, ok? E pronto, e é o misto disso tudo. Pá, o jogo está fantástico. Quem gostou de Subnautica, quem gostou de Outer Wilds, pá, vai gostar do Pacific Drive, certamente. Tem que, atenção, os devs, e volto a referir a questão dos saves, já houve um patch que amenizou e dá para meteres opções nos saves. O que é que tu queres fazer? Ok? Se queres perder loot, se queres perder mais loot, menos loot, porque aquilo era tipo, ao início era, fechou, acabou, morreste. Chegavas, quando chegavas outra vez ao jogo, não tinhas nada do que apanhasses naquela run, estava lá. Aliás, e não só não tinhas nada, tudo o que tu tinhas no carro, tal, era uma penalidade, tipo, não ficas sem nada, ok? Era mesmo hardcore.
É, pá, mas isso é demasiado penalizador.
Era uma cena brutal. Entretanto,
não, foi isso que me aconteceu. Eu estava a jogar o jogo, parei, e depois, quando voltei, disse: também estou outra vez no início. E depois fui jogar outra vez, e entretanto, estava lá por aí, como tu dizes, tu perdes-te, andas lá no meio, e eu disse: é pá, então vou, onde é que se.
Não,
e eu sair do jogo, a última gravação há 45 minutos atrás.
Isso aconteceu-me. Eu aconteceu-me uma hora e qualquer coisa. E disse assim, e estava assim mais a jogar, e não sei se dizer, ih, bora lá jogar Helldivers, ih, quero mesmo jogar Helldivers, e agora? Pronto, feliz. Pronto, lá foi uma hora e tal, depois tive que fazer aquilo no dia a seguir, outra vez.
Fora,
o quão instável está o jogo no PC antes de um patch que houve, que saltava para o Windows do nada, com erros
de Unreal,
e perdias tudo. Portanto, eu cheguei a falar ao Nuno Mendes, porque eu recebi o jogo, a análise só saiu para aí um mês depois do jogo ser saído, ok? Se a chave chegou para aí duas semanas depois, ou uma semana e tal depois, as primeiras 5 horas de jogo estavam marcadas no Steam assim, a dizer, 5 horas, ou o que é que era. Eu, no jogo, o save dizia 45 minutos. O save dizia 45 minutos, ok? O resto era tudo perdido, porque eu estava sempre constantemente a perder as coisas. O jogo saltava, dava um erro da Real Engine, não sei o quê, e mais não sei quantos, depois houve, entretanto, sim, um patch que nunca mais... Pronto, isso resolveu tudo. Mas pronto...
Mas o jogo crashou-me uma vez também.
Estava-se a crashar, era uma cena brutal. Depois, pronto, epá, tudo o resto, uma história fixe, personagens altamente, com humor, assim, aquele humor assim, fixe, não é daqueles humores de agora, que é para agradar todo o dia todos, é pujante, uma cena que faz soltar umas... Não faz soltar gargalhadas, mas fica aquele desconfortável, tipo... Estou a ver o que é que quer dizer com isto. Uhum. Pronto, essa cena fixe, personagens assim bem definidas, os NPCs que nunca vimos, só ouvimos, pronto, aquilo é tudo à base do Ethereum, está tudo no Ether, são personagens que morreram, e vem através do rádio, exatamente. Pá, quanto mais vais para, lá para a cena final, aprofundas-te lá para o meio da floresta, mais fenómenos estranhos acontecem. Pá, eu curti, há vários, mas eu vou só falar deste. Cheguei lá a um ponto, andam lá umas bolitas com uns picos, quase parece um coronavírus, ok? Que, entretanto, disse coronavírus, de certeza que o Spotify vai dizer, vai ficar com uma mensagem embaixo do nosso podcast a dizer Covid-19, cenas qualquer coisa. E assim, basta...
Agora é que vai ficar.
Agora é que vai ficar mesmo. Estes gajos falaram do Covid-19 e não sabem o que é que estão a falar. E é verdade. E então andavam lá a regular e cada vez que a gente passava por elas, elas começavam a ir atrás da gente e pegavam-se ao nosso carro, ok? E se tu não fosse, tipo, saísse do carro com uma rebarbadora que a gente tinha e tirasse aquilo do carro, o que é que acontecia? Elas entravam dentro do sistema do carro e o carro ficava incontrolável, tipo, tu viravas para a esquerda, ou virava para a direita, travava, abria o capô, começava a buzinar, tipo, era tudo aleatório. Enquanto estavas a conduzir, o carro fazia bué de cenas à toa. Opa, e depois já era bué de fixe, ok? Mas só que passado um bom bocado é que depois pensasse irritante. Porque um gajo depois quer é despachar. Mas as primeiras vezes que me aconteceu, pá, curti o bem. Depois não conseguias controlar o carro. Começava, ligava o rádio, desligava o rádio. Depois tinha o capão, depois não vias nada. Depois à noite desligava as luzes. E depois já não conseguias conduzir, não conseguias ver nada à frente. Pá, tem cenas assim, tem cenas fixes. Umas que nos ajudavam, outras que não nos ajudavam. Outras que havia certas adversidades que apesar de serem prejudiciais, por exemplo, a nós, como por exemplo os raios de eletricidade, umas torres, está lá tipo umas torres Tesla, estavam lá a mandar raios, eram fixos para a bateria do carro, porque carregava a bateria do carro, ok? Apesar da gente perder vida, carregava a bateria do carro. Pá, o jogo está super, pá, bem pensado, bem feito, com aposta de imersão, obviamente. Pá, quem foi fã de survival, para mim, e vou ser mesmo sincero, obrigatoriamente, não, aquilo é obrigatoriamente, não é tipo a conversa do Half-Life 2 ou do Portal, mas um dia deste vai ter que passar por lá. E digo isto também ao Tochas, eu acho que...
Não, eu o jogo atraiu-me, eu comprei porque o jogo fazia tudo. Agora, o que me chateia, pá, eu gosto de jogar jogos, eu gosto de curtir, ter que estar a jogar um jogo e de repente vou perder tudo, ou tenho que dar a procura do save à pressa porque tenho que ir para qualquer coisa. Epá, é um stress muito grande.
Já. E só quero referir que eu... Essa cena do save era um ponto menos, ok? Um ponto menos, depende de... Também, no meu caso foi, porque eu também tenho que sair, não tenho todo o tempo do mundo, né? Não tenho ali 20 mil horas para jogar tudo de seguido. O segundo ponto é que o que era fixe ao início, que era a cena de... cada troço é um troço... vamos explorar, vamos fazer cenas, e quando chega ao final, imagina, a gente quer chegar ali, o ponto de origem era sempre a nossa garagem, ok? Onde a gente arranjava o carro, pois tem essa cena, arranjar o carro era mortal, tipo, a gente destilhaçava o carro todo, ok? E era chegar sendo duas rodas, dois pneus, tudo entrevado, bora lá com os recursos que a gente ganhou, fazer pneus e meter cenas, e pronto, havia ali meia hora de sempre bate-chapas, no final de cada run, para o carro fixe para a próxima. E então, tu tinhas aqui cada troço, tipo, imagina, quer chegar àquela cidade. Aquela cidade tinhas que passar por três estradas. Cada troço tinhas lá passar, depois chegavas ao fim, ele fazia load do outro troço e por aí adiante. Né? Sempre a cena aleatória. Quando tu tinhas que chegar à outra ponta do mapa, no fim do jogo, até à nossa garagem, que é do outro lado, ok? O jogo não te diz assim, tens que ir para a Dark Zone de cenas. Está bem. Mas para lá chegares vais demorar meia hora. Ok? Isto se não te rebentares todo e voltares para a garagem. E quando tu tens que fazer isto, e o jogo obriga-te, às vezes, e muitas, aliás, por duas ou três vezes, e muito no final do jogo, obriga-te, tipo, chegas lá um troço e ele não te deixa ir mais. Ok? Porque às vezes os troços físicos estão fechados. Os portais físicos estão fechados. E tens que andar lá a criar, tipo, como se fosse uma warp zone. Para voltares à garagem, ou seja, ele reconhece-te o troço, voltas à garagem e a próxima vez que lá passares já tens os portais físicos abertos, ok? E tinhas que andar a fazer isto várias vezes seguidas, E por, às vezes, e no fim tens que passar por 6 ou 7 troços, ok? E ia demorar para aí meia hora a chegar à zona onde, da missão principal, pronto, para seguires a história. É pá, e depois ao final... Sei. Olha, aqui está, no final já dá... É pá, isto aqui já está a puxar.
Diogo, imagina isso sem 6, em que tu estás ali...
Pois,
a
parece
demasiado penalizador.
Tu estás ali, estás a jogar, de repente metes-te numa missão destas, estás a meio e dizes, ei, são 2 da manhã. Ou decides, vais tentar às 3, ou perdes tudo.
Olha, é aqui que é que a frase get good entra em ação. Ok.
Não é nada. Sabes que às vezes há certas coisas, eu percebo, pronto, é o artista e são os criadores, e é como tu vês um filme, vês um espetáculo, vês uma série, o meu objetivo é isto, assim, pronto, agora é das tais coisas. Alguém te disse, este livro é espetacular. Pronto, as primeiras 100 páginas são uma porcaria, mas aí há 150 fica espetacular. Eu digo, então olha, tchau. Eu não vou estar a perder 100 páginas.
Isso foi o que eu disse do Starfield. E depois
É assim, tu tens tanta oferta, não é? Por exemplo,
sim, é verdade.
O Balatro, que também queria jogar. Há montes de jogos, tu agora vês aí, há montes de jogos que eu queria experimentar. Pronto, só não jogo mais porque também não são caros, não gasto depois quando dá por ela.
Depois também dá por ela,
E a uma certa altura, tu estás a jogar um jogo, vais ao Steam, compras o jogo. O jogo é uma... tens 2 horas para decidir se queres ficar com o jogo ou não. Se em 2 horas o jogo não te pega, dizes, dê-me um mundinho de volta, não é? E mandas o jogo embora. Porque há jogos que, isto é muito giro, que havia um jogo que disse, isto é um jogo muito imersivo, que a pessoa quer apanhar, tem que abrir a mão, tem que fazer, tem... Tudo bem, mas a vida real já é assim, eu não preciso...
Às vezes é isso também.
A vida real já é assim, isto é um jogo, eu quero curtir, pá, e é uma coisa que eu gosto de fazer, estar aqui a curtir, estar a passar um bom bocado.
Ora bem, eu não acredito, passámos 1h20 e o que é que estamos a chegar, mas a verdade é que tenho mais uma coisa, mas eu vou falar mais dela para a semana. É um jogo muito fixe que eu comecei a fazer análise, em princípio vai sair para a semana. É o Pepper Grinder, ok? Um indie.
Já joguei o demo, muito fixe.
Muito fixe, curto, mas também aquilo foi uma pessoa a fazer. Epá, eu não sei qual que é, eu fico, minha cena com solo devs, tipo, vai logo assim, Tutunic e por aí fora, e cenas assim, é solo dev, o jogo está muito fixe. Para a cena de um novo take ao platforming, ok? 2D. Está muito fixe, original.
Olha, estás a falar disso, joguei o Super Meat Boy, que foi a oferta do Epic. Opa, tão engraçado. Duas teclas.
Não, o Super Meat Boy na altura foi um sucesso brutal.
Opa, brutal. Que coisa incrível.
Ora bem, já demos aqui a volta a isto tudo. Pá, temos uma revelação, não é, Tochas? Vá, manda-te aí. Dá-lhe com força. Tu és júri, tu és artista de rua, és principalmente artista de rua, ok?
Mas sou performer.
Performer. Júri do Got Talent, humorista, speaker, motivador, o que for, gajo porreiro, ok? Amigo. Mas o que é que tu te lembraste mais de fazer agora?
Eu agora comecei a streamar. tenho um canal.
Agora é levado a streamar.
Resolvi começar a streamar. Porque era um desafio. Porque eu tinha já uma série de amigos meus, até do tempo do Warcraft, que diziam, porque é que não streamas e tudo? Podia ser engraçado. Então eu resolvi ser assim, streamer hardcore. Primeiro, não sou eu, tenho uma personagem. Olha aqui, era aquela.
Pitaca Zero, podem já, eu vou escrever. Podem já ao Twitch, vou meter aqui.
Pitaca Zero. Podem fazer follow que já, e podem ser um dos 120, juntarem só à armada de 120. eu quando acabar isto daqui, depois vou só fazer aqui, ir buscar ali mais que já acabei. E vou streamar.
Vai ver stream do Pitaca Zero, atenção.
É o stream do Pitaca Zero. Depois resolvi streamar em inglês.
Ah, pois, isto trabalha em inglês. Ele quer captar o máximo de...
Não,
mas
pensei,
é tipo VTuber. Como é que isso se chama?
É VTuber. Sim.
O que vocês veem é aquilo que ele tem na t-shirt. É um boneco a falar, não é?
É isso.
Porque
é
tu
isso
achas
mesmo.
Que a tua cena é que tu querias que ninguém soubesse
Não, não, eu não queria era ter que estar assim com câmera, ou seja, posso estar a jogar todo nu, ninguém sabe, ninguém okay. sabe. Não. Não, e queria fazer uma cena fora, uma cena diferente. Pá, eu digo, ou seja, é segredo e não é. Ninguém, as pessoas vão lá não sabem que sou eu, porque não me veem a mim. Ainda por cima, quando tu falas noutra língua, a tua voz muda um bocadinho. Sim. E o objetivo era, eu queria experimentar, e, porque isto tem várias fases. Primeiro, primeira coisa, estares a jogar e estão pessoas a ver-te jogar. Uma coisa é os teus amigos, quando a gente faz um stream aqui no Discord, outra coisa é estares, tu não sabes quem é que está a ver. Eu lembro-me de estar uma vez, estava a jogar Factorio, era um gajo, não é assim nada, estava, o gajo estava, estava em trigger com a minha forma de jogar aquilo. O gajo estava-se a passar. Pronto, primeira fase. Segunda era estar a jogar e a falar.
Ok.
Depois a terceira era estar a jogar e olhar para o chat, que até eu andava a jogar, estive a jogar um bocadinho do World of Warcraft e até eram pessoas, ah, o jogo é preto e branco, é? Eu disse, não, eu estou a morrer, cada vez que olho para o chat morro, por isso é que o jogo está a preto e branco. Que era um desafio estar ali, porque opa, é lixado, tu estás a jogar, olhas para o chat e estás. E depois, agora está numa fase que é jogar e estar a curtir, que eu gosto muito, de noite eu estava a jogar Valheim e estava lá a escavar um fosso à volta da minha base, tipo aí 20 minutos a escavar o fosso e estava, e eu a pensar, como é que eu vou entreter as pessoas em que eu estou só a escavar? Como é que é? Yeah. Opa, e tem estado a ser engraçado, é um lentamente, está a crescer, já somos todas as noites 6 pessoas a ver o canal, em que só eu com os meus computadores sou 5.
É telemóveis, é tablets.
Não, depois sabes o que é que foi engraçado?
Está a tua companheira também com o seu telemóvel, na televisão, tudo a ver.
E sabes o que é giro? Eu tenho uma série de amigos que têm Prime, nem conheciam o Twitch. Eu disse, e agora estou. Tens Prime? Não queres ser um sub? Então tenho para aí umas 10 subs de amigos meus que nem seguem. Estás a perceber? Ou seja, eles fazem uma sub, que tu tens o Prime, podes oferecer uma sub a quem tu quiseres.
Yeah.
E moral da história. Sabes, a grande vantagem, e isto é um conselho para toda a gente que gosta de jogos, é que agora quando eu vou jogar, era aquilo, o que é que vais fazer? Pá, vou trabalhar. Não. Não. Então, mas olha, podes vir aqui. Não, estou a trabalhar, mas estás a jogar computador? Eu, pois, é o meu trabalho agora. E o pessoal, então, mas não, ela, então, mas ganhas, pá, então, mês passado ganhei 5 euros, estás a brincar comigo? Ok. Mas aquele iogurte que tu compraste foi aqui com o duro.
Aquele iogurte, às vezes, iogurte esse grego. Esse iogurtezinho grego está aí.
Não, e depois, e sabes, aconteceu, foi uma coisa engraçada, porque eu stream todos os dias às 11 da noite, é às horas que eu costumo estar. Agora estou a jogar menos durante o dia, como sei que vou todos os dias jogar àquela hora, por acaso é psicológico, já durante o dia faço outras coisas, ah, não, aquela hora que eu vou estar a jogar, e jogo, hoje vou experimentar o Ark ou o Valheim, ou, pá, vou jogando, e o pessoal vai estar ali, dá comentários, já conheci uma série de pessoas graças ao... Como eu conhecia vocês a jogar o Destiny, já conheci algumas pessoas que seguem o canal e gostam de estar ali no canal. Pá, porque acima de tudo é estar ali, estar a comentar, depois fazem perguntas e eu
sabes
vou fazendo...
Sabes que o importante, eu, no meu pensamento, o importante é, tipo, um dia isto tudo acaba. Acaba o glitch, acaba não sei o quê. Pá, e depois no fim a gente olha para trás e conhece as pessoas que a gente foi conhecendo. Pá, o que é que se interessa... As audições, as visualizações e quantos é que nos chega, não interessa por nada, interessa as pessoas que nos ficaram. E que, não,
e
a gente foi conhecendo...
E na minha idade não é só isto que acaba, é que acaba mesmo tudo.
Pois é, acaba mesmo tudo.
Já, e depois tu vês, opa, e eu digo sempre, ó pessoal, para a minha analogia, porque às vezes é difícil de explicar às pessoas que não conhecem o que é o Twitch, ou o que é isto de game, o que é que eu digo, opa, é, sabes, aquele pessoal que gosta de ir ao café, tu estás aqui com os amigos, como estavas a dizer, a jogar o Helldivers, é ir ao café sem sair de casa. Tu estás aqui com o pessoal... Quantas vezes a gente já não teve que não estava ninguém a jogar Destiny e estávamos ali a comentar séries ou a comentar filmes. Ei, pá, já viste este filme? E estamos ali a analisar os filmes e a falar e estas coisas todas. Opa, e é fixe, e é uma coisa fixe. Estar a, e digo-te, há jogos agora espetaculares. Há jogos mesmo, dá para passar um bom bocado. E... Aí é uma experiência, estou lá, se quiserem apareçam lá.
É agora a seguir, porque a gente tem que acabar, porque depois já estamos... Às 23h13, já estamos 13 minutos em cima da stream do Tochas.
O meu fã já está lá, o meu fã já está. Então.
Que é isto, pá?
Já fiz uma sala, estou a pagar por mês para ele me entreter.
Exato. Agora só, pronto, o episódio esta semana é assim, não há notícias. Aproveitar já agora para dizer, não há notícias, não falamos nada esta semana da indústria. Para a semana vamos falar de Brar, porque vai cá estar o Daniel Costa, ok? Do Super Mega Beat, portanto, vamos aí dissecar mais não sei quantos assuntos da indústria. Vai ser fixe, certamente. Lembrar que esta é a segunda vez que o Pedro Tocha está cá, e eu notei isso esta semana, que as pessoas não sabiam que o Pedro Tocha já cá tinha estado como convidado no Glitch Gamecast, porque foi para aí há três anos atrás. E há 3 anos atrás, para aí, só 10 pessoas é que ouviram aqui, é que ouviram coisa.
Vão, daqui a 3 anos estou cá outra vez.
E daqui a 3 anos estou cá outra vez. Exato. Em vez de ser o Pitaca 0, já sou o Pitaca 3.
Pitaca 1000.
Porque agora é 0, porque está no ano 0 de stream, meu.
Toma uma parte, eu estive a fazer a estatística, ao ritmo que eu estou a conseguir followers, digo-te. Yeah. Eu estou a receber para aí um follow por semana novo. Uhum. Eu mais uns 100 anos e vais ver a quantidade.
Que já, é. E vais ver como é que é.
Já tenho para aí uns 300.
Pá, lembrar que ele já cá esteve para aí há 3 anos atrás e eu queria, e eu devia ter feito o trabalho de casa, não fiz. E para vos dizer que esse episódio, ele esteve cá no episódio, deve ser com 2 dígitos para aí, e é um episódio muito fixe, onde falámos sobre o humor nos videojogos, e onde andámos, entre outras coisas, falámos do Stanley Parable, acho que o Tochas também disse outro jogo qualquer também do género, que já não...
Ah, sim, espera aí que eu já encontro aqui, é dos jogos mais alucinados que eu joguei na minha vida, Making of? Não, espera aí, ele está aqui...
Também era um jogo assim muito frito da pipoca.
Opa, era. Se não cabe, eu joguei para em uma hora.
É que eu já estou no pai na 6ª página a passar para trás do Spotify.
The Beginner's Guide.
Exatamente.
Epá, eu nem sei se isto é um jogo, se é arte. É das coisas. Quanto é que isto custa? Deixa-me cá ver quanto é que isto está a custar.
Bem, passei agora aqui para o episódio número 41, novidades EA Play Live, Activision Blizzard em Brasa.
Episódio 27.
27? É, página, faltava uma página. 27. Episódio 27, humor nos videojogos com Pedro Tochas, numa altura onde a gente metia descrições, ok? Esta semana convidamos o comediante e gamer master race do buff, entre aspas, Pedro Tochas, para falarmos do papel da comédia nos videojogos. Episódio super interessante, dizíamos nós, ok? Cheio de boa disposição e conversa animada.
A não perder.
E este episódio...
Enganar o pessoal.
Este episódio tem... Eu vou dizer aqui quantos audições tem este episódio, ok? Este episódio passado... Isto foi no dia 16 de abril de 2021, ok? Foi mais ou menos 3 anos, ok?
Fogo, há boas a tempo.
Este episódio tem 67 audições, meu. Isto tem que estar nos standards do Glitch Gamecast de hoje, dos dias que correm. Eu quero ver a audiência de hoje ir ouvir este episódio. Bora lá. Portanto, já que é para pedir, tem que subir o par mais um bocadinho. Está pouco.
Estás muito pedinchas tu hoje.
Eu posso dizer, Gonçalo, que já atingi o meu objetivo desde estou aqui, dos 125 followers. Já passei.
Eita. Máquinas de engagement. Isto
está a crescer a um ritmo.
Máquinas de engagement.
E se vocês quiserem, daqui a 5 minutos, mais coisa, menos coisa, estou lá a morrer no arco, só tenho que ir ali.
Ia só aqui procurar. Qual é que é o nosso episódio, meu? Deixa-me manhar, meu. Qual é que é o episódio com menos audições que nós temos? Ah, já sei, já vi.
Imagina, foi o meu.
Não. Não há aqui menos, muito mais para trás, espera aí. Episódio 18, Santos de Chouriço, ok? Episódio 18, Santos de Chouriço. 11 de fevereiro de 2021. E o que é que a gente falou neste episódio, meu? Foi o quê?
Enchemos chouriço, claramente.
Foi o primeiro enchimento, se calhar. E olha, já agora temos 46 reproduções, ok? Olha, vamos embora. Eu tenho aqui uma coisa para oferecer. Vamos oferecer aqui um jogo, ok? Não sei quanto, ok? Se daqui a 2 semanas, em vez de 46... A gente chega. Vá, vamos meter aqui uma coisa sóbria. Aos 146. Ok? A gente vai oferecer no jogo. Este episódio este episódio 18. Do Santos Chouriço. Ok?
Ei, isso é demasiado.
Tem 46 audições. Vá, mais 100 daqui a 2 semanas. A gente depois fala. É o desafio que até toda a gente. Não vou fazer nada. Não, não vou fazer nada. Depois a gente oferece um esguito, tá? Agora, queria saber, era o que é que nós tínhamos, qual é que era o... Porquê é que este episódio... Este episódio, na retenção de público, está... Ora bem, tão pouco, são 46, mas é 100% de retenção de público, ok? As 46 pessoas ouviram este episódio, mas chegou ao minuto 35, passa para 0%, e ao minuto 45... passa para 100% outra vez. Portanto, há 10 minutos que as pessoas desligaram-se completamente do que a gente estava a dizer. E eu não sei o que é, ok? Portanto, vamos lá. Epá, eu gostava de saber a descrição e pronto. Siga. Não vale a pena. Também não vou conseguir ver agora. Mas, já. Vamos embora. Vamos fazer essas coisas. Temos que começar a fazer isto. Temos que começar a ver episódios antigos, a ver se puxa mais aqui a malta. Olha, pronto, já vendi tudo o que tinha a vender. Hoje fui eu que vendi. Tochas. Vende lá mais um bocadinho e depois vamos embora.
Olha, até está aqui a t-shirt, já tenho merchandising e tudo, apareçam lá, façam follow, façam likes, comentem, divirtam-se, digam aos amigos que eu preciso chegar aos 250 para conseguir chaves de graça na Lurkit. Por isso é que era importante.
Isso é que era importante, está a ver?
Isso é que era importante. É fixe, olha, eu continuo a gostar de videojogos e mesmo cada vez mais velho, que é como todos nós. Continua a ser um passatempo do caraças este ano então já saiu. O pessoal dizia todo o ano passado, este é que é o ano. Este ano estamos já a ser uma carrada de jogos interessantíssimos, por isso.
E mais era supostamente um... o ano onde o lançamento não, os lançamentos não iam ser assim nada extraordinário.
Era, dizia, não há nada. Pá, para mim já saíram.
De uma outra coisa que até surpreende, por acaso.
É verdade. Olha, o Balatro, ninguém estava à espera.
Está.
É um jogo que apareceu e de repente. Olha, o Paul World. Alguém estava à espera do sucesso.
A descrição deste podcast. Sim. A descrição deste episódio. Porque foi só. Encher chouriço neste podcast. A indústria anda lenta e nós também. Foi a descrição deste episódio. Eu nem imagino o que é que a gente anda para aí a dizer. Mas pronto. Está-se bem. Vá, malta. Diogo. Até para a semana. Tochas.
Olha, muito
a
obrigado.
A gente vê-se na tua stream daqui a um bocadinho. Ok. Obrigado por teres aceito.
É sempre um prazer. E quando vocês quiserem, daqui a 3 anos estamos cá outra vez. Pá.
É isso.
Rodrigo. 3 anos estamos... Foi fixe.
Muito obrigado. Okay.
Rodrigo, não
quero. Já vai ser tijolo daqui a 3 anos, mas pronto.
O Tochas é mais velho que eu, acho eu, um bocadinho.
Está bem, mas tu vais primeiro.
Que idade é que tu tens?
Tenho 45.
45? Eu tenho 52, mano.
Estás a ver?
52, já tinha idade para ter juízo, já tinha idade para estar no café a jogar sueca, pá.
É verdade. Rodrigo, fizemos uma promessa, meu. Portanto, pega na tua câmara e mostra lá as placas que tu disseste que tinhas comprado a semana passada. Vá embora. Ele já tem coisas penduradas de leque penduradas na parede. Olha aí.
Isto é a nova forma placas de arranjar espaço.
Uau. É aí. Ok?
Pronto, recomendo isto para quem queira arranjar espaço.
Para quem não está a ouvir, a plataforma de podcast está a gostar muito desta parte.
É que o quê?
Para quem nos está a ouvir neste momento em Spotify ou assim, deve estar a gostar muito.
O Rodrigo acabou de mostrar aquelas placas onde dá para meter os legs, está na parede,
pendurados na parede.
Ok? Pá, também quem está a ouvir rapidamente também pode ligar o YouTube e meter naquela coisa. E pronto. Portanto, está-se bem. Malta, beijinhos e abraço a todos. Siga. Tchau, até para a semana. A seguir,
até para a semana.
Bora lá ver a stream do Pitaca Zero no Twitch. Pitaca Zero, ok?
Tem que arrancar com aquilo que já está... Ih, já estou com meia hora.
Está tudo meia hora. Vá. Tchau. Adeus. Tchau. Tchau.
Tchau.